Rádio Debate.
A gente quebra um pouquinho o contexto do programa, né, político, puramente político, para falar um pouco sobre a economia, de toda a região. Há alguns dias eu venho fazendo um levantamento sobre iniciativas que ameaçam concorrer com o Moda Center Santa Cruz, com o nosso polo de confecções. Algumas muito aqui perto. Não sei se a palavra correta seria concorrer, mas ao menos dividir. Né? Dividir a clientela, dividir os vendedores, outras alternativas. E há muito se espalha que essas iniciativas vão ser feitas e que milhões e milhões de reais serão investidos. Evidente que nós não podemos diminuir a importância delas, né? Precisamos, sim, estar atentos e monitorar todas essas iniciativas para saber o que está acontecendo e saber se o polo de confecções terá condições de absorver toda essa demanda. Porque hoje já falta cliente para o que tem. Se houver uma oferta maior, maior comercialização, parques de confecções semelhantes ao Moda Center aqui na região Nordeste, não sei se os compradores de várias partes do país vão aglutinar tudo isso. Acredito que os clientes podem continuar quase que os mesmos. A diferença é que o bolo será dividido em mais fatias. E aí talvez a situação fique economicamente preocupante. Mas nós fizemos o levantamento sobre essas iniciativas e o que está acontecendo em torno delas. Por exemplo, em relação às discussões que há em Caruaru. Há muita novidade em relação a isso, inclusive. A transferência da Feira da Sulanca de Caruaru, que está sendo planejada pela prefeitura da cidade, o novo local está embargado. Não há obra alguma e nem está sendo fácil, nem é fácil de ser feito, porque os embargos, eles são embargos ambientais. E há várias certidões que até agora não foram tiradas pela Prefeitura de Caruaru, que pleiteia a obra. Até agora não há nenhuma possibilidade técnica da instalação dessa transferência lá da Feira de Caruaru. Sem contar os impasses que existem entre os próprios feirantes, que ainda não há consenso sobre a viabilidade de transferência da feira. Mas mesmo que houvesse, é uma obra que, do ponto de vista técnico, ela é infundada ainda. Aí veio uma outra possibilidade, que foi a de lançarem um local chamado Cidade das Compras, que funcionaria em Riacho das Almas. Isso, um empreendimento 100% iniciativa privada. Quase 100%. Havia ali alguns benefícios fiscais e doação de terrenos. Esse empreendimento foi lançado no início desse ano, lá em Caruaru. Houve uma ampla divulgação, principalmente da imprensa da capital, sobre esse empreendimento. Da capital não, da imprensa de Caruaru, sobre esse empreendimento. O prefeito Zé Queiroz foi contra, não aceitou inclusive o diálogo para que esse empreendimento fosse para Caruaru, porque iria concorrer com a própria Feira da Sulanca de Caruaru. E sendo esse o empreendimento privado, o prefeito Zé Queiroz se opôs, não aceitava. Então houve uma oferta de empresários e da prefeitura de Riacho das Almas para que o empreendimento fosse instalado lá. Riacho das Almas que fica, tem áreas às margens muito próximas da BR-104, entre Caruaru e Toritama, os acessos. Tudo parecia perfeito, o plano foi lançado, o negócio foi divulgado, algumas pessoas fizeram inscrições prévias, havia um box com preços baratos, até áreas de cunho social voltadas para pessoas de baixa renda. Teoricamente, o projeto é belíssimo. Só que, nas últimas semanas, agora no finalzinho do mês de maio, começaram a surgir rumores, e esses rumores foram se confirmando, de que haveria uma inviabilidade à desistência do projeto para Riacho das Almas. Ocorre que esse projeto ele ocuparia áreas de fazendas, e uma dessas áreas, da qual o proprietário seria sócio do empreendimento, essa sociedade, essa parceria se desfez. E não havia mais as terras suficientes, a área suficiente para a implantação do projeto em Riacho das Almas. Veio, então, essa dificuldade. o empreendedor do projeto, conhecido por Elias Tergilene. Ele recebeu propostas e divulgou isso em entrevistas a emissoras de rádio de Caruaru, de algumas regiões, entre elas a mais atraente seria da Prefeitura de Bezerros, para que o empreendimento fosse transferido para a encruzilhada de Bezerros, ali às margens da BR-232, e que ali pudesse ser feito o Cidade das Compras, também numa área que hoje é fazenda, mas que seria ocupada pela Prefeitura, desapropriada pela Prefeitura, e a Prefeitura entraria também com os subsídios, os incentivos necessários para que fosse instalada ali. A obra é gigantesca, mas até agora também ela não saiu do papel. E algumas coisas daquilo que foi prometido, como o início das obras agora, para esse mês de junho, certamente não vai acontecer. Se a área muda de lugar, vai iniciar novamente a questão de projeto, de certidões, de ambientação, autorizações. Isso demanda, com certeza, muito tempo. A mais fantástica de todas foi a obra e o anúncio do Fortaleza Moda Center. E muita gente lembra disso. 2013, janeiro, fevereiro de 2013. Foi anunciado com muita pompa, com uma grandiosidade, o anúncio do Fortaleza Moda Center, inclusive vídeos institucionais ilustrativos fantásticos, fazendo comparações, inclusive, com o Moda Center Santa Cruz. E é tanto que foi uma cópia tão absurda que eles mostravam o Moda Center nos vídeos institucionais do lançamento do Fortaleza Moda Center, do lançamento do projeto, deixando muito evidente, inclusive no nome, que o objetivo seria copiar a nossa realidade que deu certo. Mas as cópias nem sempre são feitas conforme o original. Eu estive em Fortaleza há cerca de 60 dias atrás e fiz questão de ir no local onde, teoricamente, será construído o Fortaleza Moda Center. Dois anos e meio já, do anúncio das instalações, aliás, do anúncio do projeto, do lançamento do projeto. E o incrível é que no local onde está sendo anunciada a obra, não tem absolutamente nada. Nós vimos lá uma máquina que estava trabalhando, mexendo terra, em um trecho muito pequeno. A área é uma área de mangue. Existem habitações nessa área, eu conversei com os moradores disseram que houveram várias reuniões para indenização e deslocamento das famílias que ali estão, mas que nada disso foi concluído, né? Não houve conclusão nenhuma, inclusive dentro do local onde há a obra existem pessoas morando, né? Não há um deslocamento dessas pessoas e não há edificação de fato sendo feita. Está sendo feito um trabalho ali de preparação do solo, mas é muito precário, apenas uma máquina trabalhando. Eu conversei com os moradores e disseram que passou meses a obra lá totalmente parada. Existe um ponto de venda na região central de Fortaleza, mas os anúncios na mídia de Fortaleza estão cessando e a impressão que a gente tem é que o empreendimento está fadado também. Então, estou trazendo esse relato aqui, é um levantamento que nós estamos feito, vamos transformar isso em matéria, inclusive com fotos que fizemos lá das obras do Fortaleza Moda Center, para que a gente se valorize, né? Para que a gente tenha uma autoestima elevada, inclusive nesse momento de crise. Porque nós temos uma iniciativa que deu muito certo, que foi fruto da coragem do povo santacruzense, das lideranças aqui de Santa Cruz de Capibaribe, que pleitearam essa obra, né? E que conseguiram, né, realmente fazer com que ela fosse feita. E o nosso exemplo, ele não é fácil de ser copiado. Não devemos subestimar a capacidade dos outros mercados de fazer isso, mas devemos sim nos honrar com aquilo que nós construímos, porque as iniciativas que estão tentando fazer ao nosso modo, ao nosso porte, estão muito, mas muito distante mesmo da nossa realidade.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:17. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Escutou ontem, ou esteve ontem na reunião da Câmara?
Não, escutei boa parte da reunião, mas não estive presente, não.
Vamos trazer aqui os tópicos daquilo que foi dito pelos vereadores, né? Em seguida, após o intervalo, a gente traz os comentários. Ontem foi realizada mais uma reunião ordinária na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Diversos temas já abordados em outras reuniões voltaram a ser debatidos, com destaque para o problema da seca e também sobre as denúncias relacionadas à licitação para fornecimento de coffee breaks para eventos públicos promovidos pela Prefeitura Municipal. Outros pontos polêmicos ganharam a pauta com uma denúncia feita pelo vereador Luciano Bezerra, que acusou os vereadores Ernesto Maia e Carlinhos da Coab de tentar coagir uma funcionária do setor de licitação, que é prima de Ernesto, a fazer uma gravação afirmando que não forneceria informações. As denúncias foram veementemente negadas pelos dois políticos oposicionistas. Os vereadores Carlinhos da Coab, aliás, já o vereador Carlinhos da Coab, fez a denúncia de que o procurador do município, Marcelo Diógenes, teria supostamente falsificado documentos relacionados à distribuição e pontos no calçadão, que foram enviados ao Ministério Público. Carlinhos citou que uma pessoa ligada ao governo teria sido favorecida com um ponto comercial em detrimento de outra, que, segundo ele, teria direito por ter solicitado primeiro o ponto. Vamos trazer os tópicos de cada vereador, começando pelo vereador Diomedes, que cobrou do senador Humberto Costa e do DENIT esclarecimentos à população sobre a não retomada das obras da BR-104. Dida Dinã falou sobre a indefinição no Grupo Taboquinha e disparou críticas contra o ex-deputado federal José Augusto Maia. Afrânio Marques destacou proximidade do colapso total da barragem de Jucazinho e avanços na saúde do governo Vieira. Carlinhos da Coab acusou o procurador municipal de falsificar documentos para favorecer correligionário ligado ao governo Vieira com pontos no calçadão. Ernesto Maia afirmou que entregou gravações ao Ministério Público que comprovariam sonegação de informações sobre licitação de coffee breaks. Galego de Mourinha defendeu intensificação de cobranças à Compesa por investimentos que aumentem a oferta de abastecimento de água. Zezinho Buxim desafiou a oposição a cobrar que seja feita comparação entre o governo Vieira e os últimos governos Taboquinhas. Clemerson Pipoca desafiou Carlinhos da Coab a mostrar projetos voltados para a juventude. Fernando Aragão fez críticas à gestão Vieira por não quer reconhecer obras de recursos federais em Santa Cruz do Capibaribe. Ronaldo Pacas afirmou que serviços prestados pela Compesa envergonham a cidade. Luciano Bezerra afirmou que Ernesto Maia e Carlinhos da Coab teriam coagido funcionária a fazer gravação para prejudicar o governo. Vânio Vieira destacou a morte de jovem em decorrência de cair em uma vala de construção de saneamento no loteamento Neco Aragão. Elinho Aragão fez balanço da visita da Comissão de Convivência com a Seca em Brasília. Francisco Ricardo denunciou que a unidade de atendimento do Bolsa Família pode acabar em Santa Cruz. Nara Leandro afirmou que oposição em Santa Cruz do Capibaribe critica governo por não ter o que mostrar. Zé Elias convocou a população para realizar o cadastramento biométrico. Zé Minhoca chamou Carlinhos da Coab e Ernesto Maia de mentirosos durante o discurso. 8:21, vamos para o intervalo. Na volta, a gente comenta esses assuntos, aí outros pontos também aqui no Rádio Debate. Romenique, alguma novidade na reunião da Câmara de Vereadores?
Não, Ney. O uso da tribuna ontem foi repetir o que falaram ontem, foi repetir o que falaram semana passada, né? E o que irão falar ainda por algumas semanas. Por exemplo, questões da seca, né? Ainda discutindo, moendo como foi a reunião em Brasília, que a situação, como dizem muitos, é calamitosa e que não existe projeto, né? A realidade é essa. Estão chegando na unanimidade vereadores de oposição em situação de que conseguiram descobrir, viu? que a Compesa não tem projetos para Santa Cruz. Isso vem mostrando na reunião da Câmara que eles descobriram isso. Viu? O outro ponto que vem sendo pauta das últimas reuniões e será, como já tinha dito aqui, nas próximas, é a danada da licitação dos coffee break. Né? Mais os vereadores Diomedes e Carlinhos tentando de forma constante trazer novidades sobre o tema. E os vereadores de situação, principalmente Luciano, tentando derrubar essa denúncia com denúncias. Né? Não se mostra argumentos para derrubar a denúncia, mas sim se traz novas denúncias. E os vereadores de oposição de situação também ontem fizeram uma espécie de comparação de gestões. Né, comparando os governos de José Augusto Maia e Toninho com o atual governo do prefeito Edson Vieira. É necessário, né, principalmente para o grupo de situação mas isso eu creio que o povo vai analisar em 2016. Né, as eleições não estão tão distantes e o povo vai começar a analisar e a comparar. Vão ter os momentos propícios para isso. Agora, as questões das denúncias. Alguns pontos que merecem resposta, é necessário que o governo municipal tenha total cuidado para que a comparação de 2016 não saia da comparação de gestões, não saia da comparação de projetos futuros para a cidade e fique, infelizmente, em comparação de farra de bolo com farra da merenda, né? De farra da KMC com farra do antigo lixo, de farra dos eventos com auditoria deixada de 50 milhões de ex-prefeito, né? De denúncias acatadas pelo Ministério Público com questões de ficha suja. Eu acho que é melhor dar respostas na atualidade, para não passar por situações como essas em 2016, porque é para isso que está caminhando o sentido da eleição que está para vir, a eleição municipal do ano que vem.
Acho que vai ser passado em cima de passado, né, os discursos da próxima eleição, né, os pontos da próxima eleição, denúncia em cima de denúncia. Né? Os opositores de hoje denunciando a situação de agora. Plano, né? Projetos para a cidade de segundo plano. Comparar com o que acontece na Câmara deve ser assim. Os vereadores de oposição acho que não trouxeram ainda tantos detalhes sobre a licitação. Né? Tiveram acesso, me parece, já a primeira, foi a dos coffee breaks, mas não houve ainda muita informação sobre o que eles viram.
Ney, a questão é o seguinte, eu começo a observar, e aí os vereadores de oposição também têm que mostrar o que querem, qual é o foco, porque já pode começar a confundir a cabeça do povo, né? Parece que não tem aquele foco, o centro mesmo da denúncia. Por exemplo, ontem uma das discussões novas foi a questão da licitação que a empresa da licitação dos coffee break ganhou para a questão de café da manhã, almoço e janta para o Corpo de Bombeiros. Dê uma olhadinha nessa licitação no portal da Transparência. Pelo menos o preço, viu, disso aí eu achei que está dentro do contexto. Não ultrapassa R$10. E aí, se a gente for em qualquer restaurante, é isso mesmo, né? O que falta é igual a outra, não tem quem concorreu ou se a mesma concorreu só. Então, é o que falta aí também nessa licitação. Agora que é necessário um foco. Os vereadores têm que centrar no que querem, né? E aí o vereador Ernesto Maia também trouxe aqui, mais uma vez, que provavelmente semana que vem dará início à CPI, dará entrada na CPI dos coffee break. Então, essa é a situação e o discurso que vai rodar por muito tempo. A oposição acusando, a situação tentando se defender com denúncias, que o Luciano ontem também trouxe a questão de que os vereadores tentaram coagir uma funcionária para gravar porque não tinha sido entregue a licitação. Né? E alegam que o prazo de entrega dos documentos ainda não chegou ao fim. Então, teria que haver uma espera para a entrega desses documentos.
8 horas e 36 minutos, né? Tá aí os pontos, principais pontos abordados ontem na reunião da Câmara de Vereadores, inclusive uma questão à parte, né? No Sul Lanca News está a informação de que o vereador Carlinhos da Coab passou mal durante a reunião e foi bem atendido no hospital, né? Foi encaminhado, foi levado para o hospital municipal, ou foi até o hospital municipal, mas nada demais, problema de pressão alta e injeções. Passou pelo balão de oxigênio,
o vereador. Ele chegou ainda a voltar à sessão. Ele saiu, passou por esse procedimento, parece que se passou alguns exames e ele ainda voltou à sessão da Câmara.
Pois é. E é porque não foi uma sessão assim tão turbulenta, né? Imagina se fosse. É. Mas não teve nada, acredito que não teve nada a ver com o clima da sessão, não. 8 horas e 37 minutos. Está uma discussão muito grande, Romenique, em relação a o executivo fazer nomeações para estatais, né? Estatais que até então tinham cargos muito técnicos, mas com o que está se propondo agora, pode haver uma indicação direta do governo federal para essas estatais. Estatais como o BNDES, como o Banco do Brasil, enfim. Um dia após os presidentes da Câmara e do Senado dar início à elaboração de um projeto que deve exigir a participação dos senadores nas escolhas dos dirigentes de estatais, a presidente Dilma Rousseff afirmou ontem que, na avaliação dela, cabe ao Executivo Federal o papel de indicar os integrantes de estatais, ministérios e autarquias. Indagada em uma coletiva de imprensa sobre a proposta do senador Renan Calheiros e do deputado Eduardo Cunha, a petista disse que a independência de todos os poderes tem de ser respeitada. Todos os poderes têm de ser respeitados, disse ela. A autonomia do Legislativo, a independência de todos os poderes. Eu gostaria de dizer que nós consideramos que a nomeação de estatais, ministérios e autarquias é prorrogativa do Executivo. Destacou em cerimônia. Então, o que está havendo, na verdade, é uma discussão em torno da participação, né? Uma interferência do Poder Legislativo para que houvesse essas indicações. Pelo que se entende, até hoje é feita unicamente pelo Poder Executivo, pelo Governo Federal.
Pois é, Ney. A questão é o seguinte. O Senado e a Câmara querem fazer da forma que é a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. A indicação da presidente, mas que passa pelo clivo da Câmara e do Senado. Seria mais ou menos nesse estilo. Contudo, né, a presidente colocou que o executivo é quem tem que nomear, porque seriam aquela questão de nomear secretários, ministros, né, diretores, seriam pessoas de confiança do governo para estar à frente dessas estatais. Então há esse contraponto entre o executivo e os, principalmente a mesa diretora da Câmara e do Senado.
8 horas e 39 minutos. Para a gente fechar essa parte do programa, antes de fechar essa parte do programa, eu volto ao telefone. Estamos na linha com o empresário Elias Tergelini. Ele que responde pelo empreendimento Cidade das Compras, assunto que nós falamos aqui no início do programa. Elias, bom dia.
Bom dia, Agreste, bom dia a todos os ouvintes.
A gente falava aqui, Elias, sobre algumas mudanças que estão acontecendo no projeto. Inclusive, houve uma reunião no dia 28 de maio, semana passada, com pessoas empreendedores do projeto, pessoas interessadas no projeto, e que o senhor mesmo fez explicações sobre essas possibilidades. Inclusive, se cogita a possibilidade de transferência de Riacho das Almas para Encruzilhada de Bezerros. Como é que está o andamento disso?
Olha, nós vamos colocar o empreendimento, a pedido do governo do estado, no local que for melhor para os feirantes, para todo o Agreste. Porque o Cidade das Compras, ele não é um projeto de cidade, ele é um projeto de estado, onde envolve mais de 40 municípios e todos expondo a sua produção lá, podendo trazer assim renda e prosperidade para todos os municípios. Sendo assim, como se tornou um projeto de Estado, um projeto de Brasil com grande importância, é comum que se faça reavaliações o tempo todo e redirecionamentos. A exemplo da Fiat Automóveis. A Fiat Automóveis estava preparada para se instalar aqui em Betim, Minas Gerais. Vocês, pernambucanos, foram mais inteligentes, ofereceram mais vantagens e hoje a Fiat Automóveis está instalada em Pernambuco. Mesma coisa o Estado das Compras. O prefeito Branquinho nos procurou. A 232 é hoje um corredor, praticamente uma avenida de Recife. O objetivo que se dá das compras é trazer novos mercados para todos os produtores do Agreste Pernambucano. Sendo assim, as avaliações estão sendo feitas junto com todos os secretários de governo e diretamente com o governador Paulo Câmara. Nós estamos criando uma comissão dos feirantes do Agreste. Eu quero convidar a todas as cidades que fazem parte aí do polo produtor, Santa Cruz, Toritama, Caruaru e várias outras cidades, para que podemos fazer uma reunião e levar ao governo do estado todos os pleitos, todas as reivindicações, porque o polo produtor hoje é de grande importância para o estado. E como a gente está tendo essa abertura e a forma nossa de administrar e conduzir, ela é muito democrática e é feita uma gestão compartilhada, nós estamos criando essa comissão e vamos direto conversar com o governador sobre várias infraestruturas que o governo do estado tem condição e está disposto a fazer. Então o projeto está andando, nós viemos para ficar, compramos o empreendimento ali em Toritama, H-Menon, em 6 meses vamos estar colocando para funcionar, são 1.000 bancas e 632 lojas. Então, nossa empresa veio para ficar no Agreste, o Cidade das Compras é uma realidade, estamos com mais de 20 mil cadastros, já fechamos a parte de cadastro, e agora estamos finalizando o projeto com o Santuário Frei Damião, com a possibilidade de transferência do parque de exposição para lá, feira de automóveis, ou seja, o projeto cresceu muito. Crescendo dessa forma, a gente precisa de um novo mercado, um novo corredor de fluxo, que provavelmente pode ser a 232 ou não. Vai depender dos interesses dos 40 municípios que estão envolvidos no projeto.
Jorge, só para a gente te conhecer melhor, você é empresário de Minas, não é isso?
Elias, meu
nome. Elias, desculpa. Jorge, na verdade, é o consultor, né? Jorge Quirino, Elias.
Jorge é nosso executivo, Jorge Quintino. E meu nome é Elias, eu sou empreendedor e sou proprietário da rede de shopping Uai. Nós temos vários shoppings no Brasil.
Elias, aí em Minas tem um empreendimento chamado Fashion City. O senhor tem participação também nesse projeto?
Não temos participação, não.
E por que a escolha de Pernambuco para fazer esses investimentos? Foi que chamou a atenção, que atraiu esse mercado?
O Agreste Pernambucano é o segundo polo produtor de vestuário hoje no país. É um exemplo de empreendedorismo para todo o Brasil. É uma região seca, que todos achavam que não ia se prosperar, e virou uma região muito rica, podendo ser usada como exemplo para outros estados do Brasil. O povo pernambucano é um povo trabalhador, um povo que me acolheu muito bem. A gente já vinha fazendo pesquisas sobre esses polos produtores, não só em Pernambuco, como Franca, que produz calçado e bolsa, Limeira produz bijuteria, a Zona Franca de Manaus produz o eletrônico, aqui em Nova Serrana, em Minas Gerais, produz o tênis. A nossa empresa, ela tem como finalidade fomentar o empreendedorismo na base da pirâmide. É fomentar esses polos produtores e dar oportunidade para os pequenos ganharem mercado e prosperar. A minha história, a minha origem, é essa. Eu fui camelô, a nossa família nasceu ali no Vale de Itanhaém, uma região muito pobre, e a nossa família prosperou através do trabalho e do empreendedorismo. E eu busco, no Brasil inteiro, esses exemplos de sucesso para que possam crescer. Esse é o motivo que a gente está no Agreste Pernambucano.
Elias, em relação, trazendo agora essa questão aqui de Pernambuco, por que que Caruaru não se interessou pelo projeto? Houveram problemas, não foi, com o prefeito Zé Queiroz?
O prefeito Zé Queiroz, ele colocou os interesses próprios dele acima dos interesses do povo, da coletividade. Quando um administrador público passa a olhar para o seu próprio interesse, em vez de olhar para a coletividade, gera conflito. Não se pode lançar um projeto cobrando R$27 mil por feirante. Nós estamos num momento de crise. Esse momento deve durar 2 anos, é uma crise mundial e o Brasil se encontra nele. Vocês sabem aí, o comércio caiu. E como que o prefeito, que devia estar fomentando o feirante, ajudando o feirante a crescer, ele lança um projeto para tirar dinheiro do bolso do feirante? Esse dinheiro do feirante, ele tem que estar no capital de giro do feirante, nesse momento de crise. Então, ao lançar um projeto que custa 600 milhões, mais do que o Rio Mar, para fazer uma feira, realmente gerou conflito. Por quê? Porque o nosso projeto, ele não cobra nada do feirante, para o feirante entrar. Se o feirante quiser ser dono do ponto, ele pode pagar R$ 9 mil parcelados, diferente de 27 mil e que chega até 44 mil parcelados. Ou seja, foi feito um projeto de feira sem transparência, sem envolver o feirante, sem envolver o carroceiro, sem envolver o transporte alternativo, olhando apenas interesses de poucos. Isto é o chamado coronelismo. O coronelismo, em 2015, no Brasil, se aflorou em Caruaru, sendo assim, deu conflito com o nosso projeto. Nosso projeto é um projeto social que visa desenvolvimento e prosperidade para os pequenos, médios e grandes. E a gestão nossa é compartilhada, uma gestão transparente. A partir do momento que o administrador público coloca o dedo para atrapalhar o empreendedorismo de um povo que há anos demonstra capacidade de realização e de transformação, ele acaba atrapalhando. Então, o problema que houve foi esse problema. Está bem claro aí, as mídias vêm divulgando, o problema não é pessoal, o problema é um erro de administração do prefeito. Então, nós não temos nenhum problema. A Riacho das Almas disponibilizou lá o terreno, Encruzilhada de Bezerra disponibilizou o terreno, mais municípios estão ligando, disponibilizando terreno para que a gente se instale. Ou seja, o projeto tem uma credibilidade absurda. É uma pena que o prefeito Zé Queiroz de Caruaru não teve olhos para isso. E volto a dizer, a prefeitura, ela tem que cuidar de educação, de saneamento básico, de segurança, de mobilidade urbana. Ela não pode estar cuidando de feira. Isso não é papel de prefeitura, isso não é papel de prefeito. Feira, quem tem que cuidar é o feirante, é a iniciativa privada. Não pode o prefeito desviar as atenções dele para uma feira e praticamente tirar o dinheiro do feirante em benefício próprio. Ficaram muitas questões que o prefeito deve responder. Vocês da imprensa, que cumprem um papel fundamental, que é de informar a população do que acontece, vocês devem questionar o prefeito Zé Queiroz o porquê de uma feira custar 600 milhões, custar o valor do Rio Mar, o porquê que ele não aceitou um projeto que beneficia tanto os feirantes. Isso são questionamentos que devem ser feitos direto ao prefeito. Da minha parte, eu volto a dizer, nossa empresa tem uma fundação, nós estamos fazendo um papel, um projeto que é 50% social, 50% empresarial. E ele deve ser realizado junto com o povo, junto com a população, escutando as pessoas, as necessidades de cada um e com muita transparência. Esse é o nosso pensamento.
Tá certo então, Elias. A gente agradece a sua participação. O que a gente entendeu é que é possível mesmo a transferência para a encruzilhada de bezerros. Né? Isso é uma questão que, acredito, nos próximos dias vai estar sendo divulgada isso oficialmente.
Nós vamos para o lugar que for melhor para o feirante, que propiciar melhor mercado para o feirante. Na 104, nós já estamos com o H-Menor, um empreendimento que vai para 3 mil bancas e 2 mil lojas, é um empreendimento grande. A primeira etapa dele vai ser inaugurada agora em 6 meses. E a 232, de acordo com o governo do estado, é um corredor muito importante, vai ser revitalizado agora. Estão sendo incluídos 40 municípios. Nós vamos fazer o que for melhor para o feirante, o melhor para o cidadão das contas. Muito obrigado pela participação, obrigado a todos os ouvintes.
8:50, ouvimos então o empresário Elias Terjlene, ele que é mineiro, né, investidor, responsável pelo empreendimento Cidade das Compras, que está sendo instalado, né, o projeto aqui para Pernambuco, assunto que nós falamos no editorial no início do programa. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney, só mandar um abraço aí pro nosso amigo Bilu da Rota do Mar, né, completando mais uma idade nova hoje, né, homenageado de Pablo do Arrocha, né, o Bilu Tetel.
Um abraço ao Bilu, um abraço a toda a equipe do marketing lá da Rota do Mar. Após um intervalo, você fica com o Silvio José e seus companheiros com a segunda parte do programa, A Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos chegando e estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Nem falou que essa é a vinheta nova, né? Tem a outra vinhetinha. Solta outra aí, né, pra gente recordar, né, o tempo de rádio a lenha, né? Isso aí, deixa eu ver. Você consegue, Márcia? Tenta aí descobrir. Eu acho que não tá, né? Acho que não tá. A primeira vinheta, né? A antigona de mais ou menos uns 60 anos atrás, né? Pronto, essa aí é legal, essa é legal. Natália Arruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes de casa. Hoje, quem me acordou, Silvio, foi um rapaz indignado com, sim, a Compesa. 5 horas da manhã.
5 horas da manhã ele foi lá.
Tocou lá na
Então
campanha.
A gente tem que avisar o seguinte, as pessoas que quiserem
começar não, a conversar. Não, faça mais isso não.
A partir de 5 horas da manhã, você tá lá, disponível. Então, olha, quem quiser, aí tá chegou. Certo? Tá lá, não, todo mundo não, disponível
aí
já.
Chegou. Seu Natália, olha, tem um cano estourado da Compesa que tá vazando
a
água.
Aí do você mundo pegou todinho. A caixa de ferramenta e foi lá.
Não, aí eu disse a ele, eu nem sou funcionário da Compesa, viu?
Ah, mas você
e
tem que
procure a Compesa.
Não, peraí, você tem que atender as pessoas.
Mas eu fui na Compesa lá, não tem ninguém. Eu digo, nem vai ter nunca, que não resolve nada em Santa Cruz do Caparibe. Essa bexiga da Compesa, a água se perde, cara, não vai pra casa de ninguém. Mas tem um cano estourado aí numa rua, que a água é assim como um rio. Não é vergonha, é vergonha, rapaz. Que deu o pessoal da Compesa que arrecada tanto dinheiro em Santa Cruz do Caparibe, tanto dinheiro sem chegar água, e não tem um funcionário adequado para olhar isso na cidade.
Bom, então quem quiser, olha, 5 horas da manhã, Natália já está disponível para atender as pessoas, né? Você vai, pode levar a sua relação,
agora
café de lado, tal. Então quem quiser, perfeito, pode dar. A relação de reclamações, a cidade pode levar, a partir de 5 horas da manhã, Natália está disponível.
Mas eu dou,
para atender pronto, você. Fecha o microfone.
Agora veja bem,
bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, meu amigo.
Fecha o microfone do Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. E todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Olá, pagodeiro. Carlos Lisboa, fecha o microfone dele. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. E bom dia a todos os ouvintes. E a colocação que o Natália faz é uma colocação muito correta, muito justa. Diga-se de passagem, um dos grandes fatores de desperdício de água aqui em Santa Cruz do Capibaribe se diz respeito aos vazamentos que não são corrigidos por parte da Compesa. No entanto, gostaria de fazer uma ressalva. Quando o rapaz foi lhe procurar, ele não foi lhe procurar entendendo que você é funcionário da Compesa.
Exatamente.
Ele foi lhe procurar entendendo que você é uma pessoa que aqui pode usar os microfones desse programa imparcial e falar pelo povo. Você aí errou.
Errou. Repita, Carlos Lisboa, repita. Natália Arruda,
errou.
Pronto. Leão de Souza, bom dia. Agora abre o microfone, Leão. Abre o
microfone. Vai lá procurar o pessoal da
Compesa. Deixa o microfone dele, então. Leão de Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos. Bom dia, toda a região. E bom dia, Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil. Tem calma, Natália.
Bom, pessoal mandando aqui recado através do WhatsApp. É verdade, Silvio, muita água derramando, parecia um carro-pipa. Fui fazer caminhada às 5 da manhã ali no canal, perto da Isca Viva, doeu no coração. Né? Inclusive lá perto da Isca Viva, pertinho do posto de Romero, né? Naquela rua Hilton, inclusive que ligou para mim também, meu concunhado, e ligou há poucos instantes que o pessoal da Compesa está lá consertando esse cano. Silvio, tem um cano derramando água também próximo ao bar do Maú, acho que foi esse aí que o pessoal foi falar para você, né, Natália? Do bar do Maú, não é? Bom dia, gostaria de parabenizar Larissa Vieira, filha de Nete Vieira, pela sua conquista. Fera, medicina, ó. Medicina. Então, parabéns aqui. Diga.
Segunda filha de Nete, então, medicina.
A segunda já, né? Medicina.
Porque a Rafaela já faz medicina lá na Facisa. Né? Então, a segunda, parabéns.
E agora, Neto. Larissa também.
Larissa também.
Larissa, né? Futura doutora Larissa.
Parabéns, Neto.
Maravilha, viu? Maravilha.
É Brasil, exatamente.
Bom, temos o apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, qualidade, menor preço, inclusive agora também para as festas juninas. Diga, Carlos.
Formar, né? Não só Larissa, mas tantos outros, sejam valorizados aqui.
Exatamente, aqui na cidade mesmo, Caparibe, né?
Diga, Ralf. Não, e só falar que a gente tem muito para avançar ainda, mas nós estamos avançando muito, principalmente no tocante a ensino superior no Brasil. Uhum. Você percebe, basta você voltar um pouquinho no tempo, Natália, você percebe que quem era médico na década de 80 e no início da década, e na década de 90 em Santa Cruz, era filho de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom. E hoje, a história está mudando. Nós estamos vendo várias pessoas com um poder aquisitivo menor, mas chegando a, principalmente a esse curso de medicina, que é o curso mais almejado no Brasil. Né? Um curso difícil, um curso de 10 anos com a residência, mas que as pessoas estão indo e estão vencendo. Você não sabe, Silvio, você precisa conhecer essa realidade. Numa faculdade como a Facisa, quanta gente pobre tem fazendo medicina
hoje. Tendo oportunidade hoje,
né? Por conta do ProUni e do FIES. Isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, porque nós temos muito a avançar. Mas na questão acadêmica, nós avançamos muito nos últimos anos. E aí tem ainda ProUni, FIES, cota. E ainda, quando você chega numa faculdade como a Maurício de Nassau, como a Facisa, como a Unesc, você vê os estacionamentos, Márcia, lotados desses ônibus amarelos, Natália. Para levar o estudante ainda para estudar. Então, tá, nós avançamos. Então,
mais uma vez, parabéns. Aqui é Larissa e a NetVieira. Novenas 17, com apoio do Hotel Vazia Grande, em Taquaritinga do Norte, piscina, restaurante, self-service, com cardápio diversificado. Sábados e domingos, conheço o Hotel Vazia Grande em Taquaritinga do Norte. Contatos 3733-1419. Comercial Yolanda, o presente que você quer comprar para qualquer ocasião, qualquer momento, e também o que você precisa em eletros, encontra lá, né? Utilidades do lar. Comercial Yolanda é uma loja realmente completa. E agora, também de terça a sexta-feira, não fecha para o almoço. Conheça a grande variedade de artigos para presentes, eletros, brinquedos na Comercial Yolanda, na Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center. Vende-se duas impressoras de sublimação seminovas. Interessados, ligue 964-97884. Promoção Casa dos Ovos durante esta semana. Calabresa Seara, pacote 2,5 kg, R$ 23,90. Coca-Cola mini pacote, 12 unidades, R$ 11,99. Galinha matriz, o quilo, R$ 4,65. Casa dos Ovos e Frios Canaã, a Rua Capitão Pedrosa, 347. Olha, a VRC estará inaugurando a sua nova loja no próximo domingo, na Avenida João Francisco Aragão. Vá lá aproveitar, conhecer também a nova coleção VRC, conhecer a nova loja e o novo conceito. Vá lá, João Francisco Aragão, domingo, abrindo as portas à nova loja VRC. Farmácia 29, das 7 da manhã à meia-noite, agora também com farmacêutico de plantão. Medicamentos com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Bom, algumas pessoas me encontraram, né, antes de a gente trazer a pauta que está aqui, que é parte, né, denúncias que foram ontem feitas na Câmara de Vereadores e tudo mais, mas é ainda com relação à segurança, né? Que me parece que a gente fala, as pessoas sofrem, as pessoas morrem, as pessoas perdem os seus bens, mas a inércia é enorme, né? É uma inércia que você não vê nenhuma ação, né, por parte do poder público para tentar resolver essa questão. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo o seu patrimônio, aquilo, né, que passa tempo, anos e anos para conquistar, e as pessoas não têm sossego nem dentro da sua própria residência. As pessoas, antes elas diziam o seguinte: olha, eu tenho medo de ir para a rua. Hoje as pessoas dizem: eu tenho medo de ir para a rua e tenho medo de ficar em casa. As pessoas hoje estão temendo ficar em casa também. E você não vê nenhuma ação, a não ser aquela viagem ao Recife, né? O pessoal foi lá, viajou, porque está bonito hoje. O pessoal vai para, né, vai para uma reunião, se reúne, aí pousa para foto, bota em blog, né, traz para a imprensa e está tudo bem. Parece que é só isso agora, né? Tem problema na cidade? Vamos fazer uma reunião e tirar foto, né? Está assim agora, vamos fazer uma reunião e tirar foto. Porque até agora, ação nenhuma com relação à segurança para amenizar o sofrimento da população foi feita aqui em Santa Cruz. Anunciar aquela promessa, aquela foto, bem bonitinha, que foi tirada, né, colocada nos blogs da cidade, e a promessa de mudar a delegacia de lugar, de endereço. Somente isso. E nem essa promessa foi cumprida.
Agora eu quero ver onde é que a gente vai parar, né? Constantemente, nós temos informações, chega à imprensa que pessoas estão em casa e tendo, né, a sua residência sendo invadida por bandidos. Então morre, perde-se os bens e dentro de casa ninguém está tranquilo também. Onde é que a gente vai parar? E eu lembro, né? Eu lembro que no programa itinerante que a gente fez na casa do prefeito Edson Vieira, eu lembro daquela promessa do prefeito a Natálio. Quando o Natálio disse, prefeito, tome, pegue essa briga, né? Assuma essa responsabilidade, pegue para o senhor, junte aí as entidades, junte a sociedade, junte os políticos, assuma isso aí. E o que foi que o prefeito disse naquela época? Vou fazer isso. E fez o quê? Né? É que todo mundo até parabenizou. Não, realmente, o prefeito disse que vai fazer, vai assumir, né? Vai assumir essa responsabilidade, vai chamar para si, vai tomar para si, porque o povo não aguentava naquela época e continua sem aguentar. Você lembra, Ralf, a primeira vez que eu falei sobre essa questão, na morte daquele rapaz. Né? Foi o período que houve um boom da violência aqui, foi naquela morte.
Rapaz que morreu dentro de casa, né?
Dentro de casa. No Santa Teresa Cruz Alta, naquele setor ali.
Cruz Alta.
De lá pra cá, qual foi a ação que foi tomada? Qual foi a ação? Qual? Nenhuma, rapaz. Nenhuma. O pessoal tá brincando, o pessoal parece, eu não sei, e tem o seguinte, não é para falar não, porque aqui, eu sempre falo isso aqui, que a gente, quando fala, nós é que estamos errados. O interessante é isso, né? As pessoas sofrem, o político promete, né? Porque de repente chega alguém, não, mas isso não é de competência do município, não. Então não prometa, né? Se não é de competência, não prometa. Ó, o interessante é isso. Aí tem problema na cidade, a gente fala aqui, a gente reclama, ó, errado somos nós. O errado não está o político que não faz, não. O errado somos nós. O errado é a pessoa que está em sua casa lá e reclama porque foi invadida a sua residência por bandido. Errado está aquela pessoa que reclama porque teve um parente seu que foi morto por bandido. Errada está aquela pessoa que teve um bem seu, né, que você lutou, suou para conquistar e foi levada por bandido. Então, erradas estão essas pessoas e nós que reclamamos. É interessante isso, né?
Assim, para saber realmente quem está errado, né, se somos nós... ou se são os políticos, procura fazer uma consulta aí, junto à população, para saber se o posicionamento desse programa com relação à questão de segurança e com relação a outras questões, se está numa linha errada, se está num direcionamento de cobrança, de intervenção errada, ou se quem estão errado são os políticos, tanto os políticos do lado A, como do lado B, como os políticos em nível estadual, como os políticos em nível federal. E o interessante disso tudo, Silvio, é o seguinte, é que se vai a uma reunião dessa natureza, a iniciativa do prefeito foi uma iniciativa importante, não resta a menor dúvida. Os vereadores também participaram desse contexto. Repito que também a oposição, assim como aconteceu em Brasília, deveria ter participado dessa reunião, mas o fato, Natália, é que se participa da reunião e depois não existe uma sequência de cobrança, não existe uma sequência de um acompanhamento, ações concretas e efetivas de pressão, não é outra palavra não, é pressão. Agora, se eu não posso pressionar porque o governador eu votei nele, aí tenha paciência. O que tem que se fazer aqui?
O outro lado não pode porque não votou, então.
O pessoal fica aí numa situação extremamente delicada. Faça-se como, por exemplo, fez em Glória de Goitá. Procure saber aí nos blogs de Glória de Goitá. Depois do protesto que foi feito, aonde se envolveu padre da cidade, aonde se envolveu evangélico, aonde se envolveu vereadores, aonde a associação comercial de lá fechou durante o período da manhã todos os estabelecimentos comerciais, aonde foi formada uma comissão suprapartidária e com a participação desse pessoal de igreja, de associações, e foi até o governo do estado para ver se as coisas lá não já estão mudando de figura, mas aqui se faz uma reunião, se pousa para os selfies, né, essas fotos, né, que chama, selfie, e aí depois acabou a história, as coisas começam a acontecer na mesma velocidade ou numa velocidade maior e nenhuma providência se toma. E olhe que o que foi anunciado lá não foi nada de muito relevante para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Diga-se de passagem, dentre os itens colocados, foi que iria haver uma ação, Natália, contra o crime organizado e, dentro desse contexto, contra o tráfico organizado. Você vê aí nos blogs a polícia apreendendo o quê? Pequenos traficantes com pequenas quantidades de trouxinha,
né?
De crack, de trouxinha de maconha, do usuário, do traficante Hellis, o traficante pé de chinelo. Os grandes... As grandes coisas que chegam aqui do ponto de vista de droga, elas não são identificadas.
Diga, Natália.
Silvio, eu fui procurado outro dia aí pelo policial e me mostraram o estado que estão as motos que eles trabalham, Silvio. A moto é quebrada, para pegar tem que empurrar. Olha, é um sofrimento grande também dos policiais de Santa Cruz do Caparibe. Outra coisa, a lei. O cara prende, ó, eu sempre estou lá próximo à delegacia e passa a polícia todo dia com gente preso, mas chega na delegacia danada da lei, solta, eles trabalham, a lei solta. Então, além do desmando que está em Santa Cruz do Caparibe, está a nível estadual, federal e nacional, está uma cachorrada em todas essas as leis. Ninguém pode fazer nada, rapaz, porque faz e a lei sobra, paga até uma merreca. Agora inventar, né, que paga lá, como é que chama? Fiança. O cara, hein?
Fiança.
Fiança, sim. É.
Mas
fiança,
aí depende, porque mas o que a Lisboa está fazendo assim? Pegue o grande traficante, né, aquele que é o que traz, porque na realidade o cara pega, né, aquele que está com aquela trouxinha ali de crack, de maconha, isso aí vai ser solto. Agora, vá lá no foco,
Vai caracterizar que ele é usuário.
Exatamente. Agora, ação mesmo. E tem o seguinte, só para a gente fechar, interessante que a gente falando isso aqui, a gente já por diversas vezes, a gente vê as coisas que não andam, né, em Santa Cruz, e seria interessante, né, do político, né, ele em vez... né, de tá zangado com a imprensa, de agir. Porque aqui também virou moda o seguinte: se você identificar alguma coisa errada de determinado político e citar no ar, então você é inimigo daquele político. O cara se intriga dele. É, o cara se intriga. O político se intriga, né? O político se intriga da pessoa. Então você não pode citar, não. Aqui em Santa Cruz é para dizer que está tudo bem. Então, é para dizer que está tudo bem, né? Que não tem invasão de residência por bandido, as pessoas não estão sendo mortas, os bens não estão sendo levados por bandidos, porque quando a gente fala, a gente está contra... né? Os políticos de
Santa Cruz. Tem um agravante nessa sua fala aí, porque está virando moda aqui em Santa Cruz o seguinte: se Natália Arruda é político, vou dar um exemplo aqui, Natália Arruda é prefeito de Santa Cruz, Natália Arruda faz um excelente trabalho em sua gestão, passa-se 4 anos, Natália é eleita deputado, senador, seja o que for, Natália não faz mais nada por Santa Cruz. Aí tá virando moda que não pode cobrar, não. Porque Natálio, quando foi prefeito, foi bom. Mas o que está se cobrando agora é que o indivíduo está no exercício de uma função agora e até o presente momento não tem correspondido. Porque tem que se dizer a verdade a esses políticos, Silvio, que quem vive de passado é museu. Os políticos têm que ter vergonha na cara que eles estão eleitos, estão exercendo... o mandato que aí estão é para trabalhar, não é para estar tirando foto, não. Aí fica zangadinho dizendo muitas vezes que a gente está fazendo terrorismo, porque essa violência não existe. Não existe porque talvez não chegou na sua casa. Mas no dia que chegar na sua casa, aí você é político, influente, aí você tem acesso a governador, você tem acesso a senador e seus problemas são resolvidos. Mas o cidadão lá do Santo Agostinho, do Cruz Alta, do Santa Teresa, que não tem esse acesso, ele vai sofrer na pele e fica por isso mesmo. Sabe o que é que acontece? Vira mais um número.
Bom, 9:29.
Tem outros que dizem, não, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu fiz mais 15 anos atrás, 10 anos atrás, era outra realidade.
Pois é, a gente vai para o intervalo
e pelo amor de Deus, vamos agir.
A gente está falando aqui, porque é muita gente que a gente encontra aqui que está vivendo, agora, o interessante é que daqui a pouco a gente está falando terrorismo, como sempre.
Aí vem só,
mas essa semana teve pessoas que eu conheço, que estavam lá, dormindo, né? Tava lá dormindo, o cara chegou, pulou o muro, foi no carro, viu que tinha a chave da casa no carro, foi lá, pegou, abriu a casa. Quando o pessoal percebeu, já tava o bandido dentro do quarto. dentro do quarto. Quer dizer, é uma coisa assim absurda. Você imagina o terror dessa pessoa e o trauma que essa pessoa fica pro resto da vida, né? Então, vamos agir, pelo amor de Deus. 9h30, intervalo.
Agora, senhor, me permita, é só um instantezinho. É uma ignorância política tremenda desse pessoal. Porque é, a crítica que é feita aqui, ela é feita uma crítica construtiva, ela não é uma crítica que calunia, ela não é uma crítica que difama, ela não é uma crítica que trunca os fatos da informação. Eles deveriam até agradecer, não é? Porque a rigor não tem como um prefeito, não tem como um prefeito nem um secretário saber de tudo que acontece na sua cidade, sobretudo na cidade do Porto de Santa Cruz. Então, quando a imprensa fizesse um alerta dessa forma, era para eles achar bom e automaticamente corrigir. Agora, o que é que acontece? Existem alguns que fazem assim uma medidazinha paliativa, uma reunião, e existem outros que não fazem nada, como, exato, por exemplo, o deputado estadual Diogo Moraes e o ex-deputado federal José Augusto Maia. Porque me diga uma palha por esses homens movida com relação à segurança aqui em Santa Cruz do Capaz, que não existe.
E voltamos já. Muito bem, tá? Agradecer a Nenê, né? Nenê aqui que trouxe, que inclusive a pessoa tá combinando o seguinte aqui, né? Vamos divulgar, né, os arquivos do Nenê, porque vale a pena, né? A gente recebe aqui um sanduíche aqui com um metro de né? Enorme, né? Ao invés de estar falando da caixa de ferramenta, que a gente não ganha aqui nem uma bainha de pois.
Tem bainha.
Nem uma bainha de pois a gente ganha.
Tem radal, né?
Nem uma bainha de pois a gente ganha.
Tem bainha de pois.
Tem bainha de pois.
Ele não mente, ele tem uns em verdade de vez em quando, como ele disse agora. Nenê, obrigado. Agradecer a
Nenê. Nós temos pessoas importantes que servem a gente, né? Anchieta.
Seu Anchieta.
Seu Anchieta, Edmilson das Coxinhas.
Verdade, Edmilson.
E agora o Nenê, né?
É.
Então, rapaz, deu uma
goleada. Bom, 9h42.
Mas faça a propaganda dos arquivos do Nenê, cara.
Pois é, os arquivos do Nenê. Silvio, está sendo um perigo aí para o Moda Center com os buracos. Todo mundo sai da sua mão e avança para outra segunda. Para outra mão. Segunda foi... fechada por um ônibus. Na gestão de Toninho, o povo apelidava de Buracão. Agora, na gestão de Edson, não acontece nada. Será que é porque ele... enfim, a pessoa que faz uma crítica à atual gestão, né? Geisha, é isso? Geisha do Dona Dom. Um abraço, Geisha do Dona Dom. Deixa eu ver mais mensagem aqui. Silvio, as ações servem apenas para promover os políticos. Que dó. Servem apenas para publicidade, né? Um abraço aqui, final do telefone 9104. Uma pessoa diz aqui o seguinte: creio que o FIES e o ProUni em pleno século XXI é mais que obrigação do governo, pois está fazendo a reversão dos nossos impostos pagos. Não sou PT nem PSDB, creio que todos eles e outros são arcaicos para nosso sistema político. Caro Ralf, que você falou aí do ProUni e do FIES, né? Final do telefone 3207.
Realmente é uma obrigação que ao longo do tempo do Brasil não foi cumprida, e agora foi.
Bom dia, meninos. Culpados somos nós que votamos em políticos sem compromisso com a população. Beijos. Tânia, bom dia, Tânia. Outra pessoa aqui com relação à segurança ainda. A segurança está tão ruim aqui que até a prefeitura já foi arrombada uma vez. Quem não lembra disso? Júnior da Nova Santa Cruz. Um abraço, Júnior, Nova Santa Cruz. É verdade, a segurança aqui está péssima. Nós, quando saímos da feira, é com medo. Nós somos trabalhadores, vivemos com medo. Final do telefone 1113. Outra pessoa aqui mandou mensagem. Engraçado, falei isso ontem. Quando o rapaz caiu, tinha se passado 30 dias, o buraco aberto, sem sinalização escura, iluminação precária no lugar. Sabe o que o secretário disse? A culpa é do rapaz que estava bêbado. Ah, aqui são as fotos. Aqui são fotos... da questão do Neco Aragão, né, do cidadão que morreu em virtude de uma vala que havia sido aberta por parte da prefeitura. A pessoa diz aqui: bom dia, Silvio José, esse programa é muito bom ter cada um de vocês dentro de nossa casa através do rádio, nos deixando bem informados. Parabéns, Ralf, Leone, Carlos, Lisboa e Natália, vocês que falam o que o povão entende. Irmão Fábio, Dona Lica, 2, e parabéns, Silvio José, esse programa representa a minha opinião. Irmão Fábio, bom dia para você, obrigado. Aqui no Dona Dom, os assaltantes são constantes. Os assaltos são constantes, na maioria são feitos por menores. Aqui em casa fomos vítimas duas vezes na mesma semana. Rosilda. Outra mensagem: quem deve cobrar segurança é o senhor prefeito e os vereadores que apoiaram Paulo Câmara e Diogo Moraes. Se a situação não consegue nada, imagine a oposição. Alex, do Cruz Alta. Oi, quero ganhar um ingresso para ir para Zé Lezinho. Natália vai dar, né? Um abraço aqui, final do telefone 9862. Tem certeza a mensagem, Silva, ainda? Nereide da Palestina, né? Amanda está providenciando aqui algumas cópias mais de CD de mensagem. Você vem, ou então já liga e manda. Tem, já tem aqui. Então vai o seguinte: liga o 3731-1245, né? Liga e fala com a Amanda, que a Amanda agenda aí para você pegar, tá certo? Diga, Natália.
Mensagem: olha, eu quero que o ouvinte faça como eu. Depois da hora do debate, as coisas melhor que tem é as mensagens do Silvio. É muito bonita, rapaz. A gente se emociona. Que mensagem, Silvio. Meus parabéns a você. Você ganhou de mim dessa vez.
Viu? É, né?
Eu sou o cara sincero. Eu sou o cara que acha as coisas sérias. Não minto. Né?
São as inverdades, vez em quando.
Umas inverdades. Agora que essa é verdade. Você ganhou de mim nas mensagens. Não tem quem ganhe de você, não. Viu? Meus parabéns.
Obrigado, Natália. 9h46. Trazer aqui a denúncia do Luciano Bezerra. O Ernesto Maia dizendo que vai já entrar com pedido de CPI e mais uma acusação aqui de Carlinhos da Coab. Bom, começa aqui, Luciano Bezerra, no discurso ontem, levantou denúncia contra os vereadores Carlinhos da Coab e Ernesto Maia. De acordo com ele, os oposicionistas tentaram coagir uma funcionária que trabalha no departamento responsável pelas licitações, Andresa Maia, a fazer uma gravação citando que informações teriam sido negadas aos vereadores quanto às licitações no atual governo. O vereador, para tentar aparecer, tentou fazer uma gravação forçada de Andresa. Não podemos admitir que esse tipo de constrangimento possa acontecer com funcionários públicos, os chamando de falsificadores e outras coisas. Não podemos admitir isso que os vereadores de oposição estão fazendo, querendo colocar o Ministério Público no campo da política das oposições, disse. Luciano também questionou as palavras ditas por Carlinhos da Coab, que acusou o procurador do município de promover falsificação de documentos. Então, essa foi justamente a denúncia de ontem do Carlinhos. No seu discurso, o vereador Carlinhos da Coab levantou essa denúncia, né, dessa vez sobre o calçadão Miguel Arraes. De acordo com Carlinhos, o homem chamado Kelvin Murilo Ferreira teria... Kelvin Murilo Ferreira de Lima teria dado entrada no seu cadastro para tentar conseguir um ponto comercial em 25 de nove de 2014, mas que poucos dias depois teria havido um caso de duplicidade com a pessoa supostamente correligionário do grupo de situação. A questão teria ido para a justiça e, segundo o vereador, o procurador do município, doutor Marcelo Diógenes, teria mandado documentos para o Ministério Público, dando a entender que o correligionário ligado ao governo teria sido favorecido com um ponto. Espero que a prefeitura dê explicações dessa questão para o povo ficar ciente do que está acontecendo com esses indícios de fraudes na Câmara e na prefeitura, disse Carlinhos da Coab. E Ernesto, no seu discurso, rebateu a denúncia feita pelo vereador Luciano Bezerra. Na semana anterior, Luciano alegou que os vereadores Carlinhos da Coab e o próprio Ernesto estariam se passando por advogados. Foi debatido, inclusive, isso aqui semana passada. Ernesto citou que a resposta de Luciano em seu discurso, de que não se intimidassem com os vereadores de oposição, seria uma forma de pressioná-los a não disponibilizar quaisquer informações. Na verdade, o que existe é uma tentativa do governo municipal de se abafar um caso grave. Em seguida, o vereador falou de sua visita realizada no departamento responsável pelas licitações. De acordo com ele, gravações que comprovavam que os vereadores de oposição teriam sido barrados em obter informações já teriam sido entregues ao Ministério Público. E Ernesto também afirmou que fará o pedido de CPI sobre o caso já na próxima semana. Então, o Ernesto vai entrar com pedido de CPI, Carlinhos já com essa nova denúncia, e também o Luciano Bezerra afirmando que Ernesto e Carlinhos tentaram coagir a funcionária a fazer gravação para prejudicar o governo do prefeito Edson Vieira, Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o que a gente vê é essas discussões na Câmara de Vereador vai perdurar por mais tempo, não é? E a linha que a gente vê que está sendo adotada, eu creio que por parte tanto da oposição como da situação, não é tão interessante. A oposição faz a denúncia, a situação, ao invés de ir em busca das informações concretas para se defender, aí tenta se defender com outras denúncias. E aí vai chegar aonde? Vai se resolver o que dessa forma? Né? Porque eu acho que ao invés da oposição... acusar e a situação tentar se defender dessa forma, Eu acho que não está contribuindo em nada nas discussões de fatos que precisam de fato ser esclarecidos. Tem fatos aí que precisam, no mínimo, de uma resposta, de um esclarecimento. E a oposição está fazendo o seu papel. Agora, é claro, que a oposição também tem que ter o foco definido, né, no seu objetivo. Começou uma investigação de um trabalho, de uma denúncia feita, tem que dar prosseguimento, tem que acompanhar, tem que chegar até os finalmente. O que não pode também é a oposição todo dia, toda hora, todo minuto com uma denúncia. O que precisa de fato é que aquilo que foi denunciado se apure. E aí sim, se abra novas investigações, novas denúncias possam ser formuladas, mas não fique nessa ânsia de denuncismo. Denúncia para lá, denúncia para cá, e a população que recebe a informação da denúncia, mas não recebe as informações necessárias do que de fato ocorreu. E outra fala que nos chama a atenção também é quanto à questão do vereador Luciano questionar a procura dos vereadores ao Ministério Público. Ora, é mais do que normal e natural que os vereadores procurem um Ministério Público. É mais natural e normal que procurem, não é uma questão política, não. Se os vereadores procuram informações na Prefeitura e não obtêm, tem que ser acionado a Justiça para que a Prefeitura lhe forneça essas informações, cumpridos os prazos, e a Prefeitura não entregando, é mais do que óbvio que os vereadores procurem o Ministério Público. O Ministério Público está aí para isso também. Está para isso também. O Ministério Público é um guardador da lei. E a lei tem que ser cumprida. E isso nos faz lembrar que no outrora, né, eu não gosto muito de comparações, apesar que ontem na Câmara de Vereadores o que houve foi comparação, comparar o passado com o presente. Mas se a gente for também lembrar nessa linha, essa mesma situação que hoje é situação, outrora era oposição, parecia que a Câmara era no Ministério Público, porque só vivia no Ministério Público, só vivia procurando o poder, né, do Ministério Público para colher informações que a Prefeitura, à época dos que hoje são oposição, não lhes dava, não lhes fornecia. Então, é mais do que normal que os vereadores procurem sim o Ministério Público. Agora, o que não é normal, o que não é bom para a nossa sociedade, é que essas denúncias cheguem e fique só essa conversa no ar e não se apure os fatos. Isso é que não é bom, isso é que não é normal. Porque se tem algo a ser apurado, a ser investigado, se faz necessário mesmo para que a população tome conhecimento. E só assim a população possa crescer, né, na sua consciência e decidir o que é melhor para si. Porque se essas informações não são esclarecidas, pode ocorrer o caso da população fazer um pré-julgamento. Pode fazer um pré-julgamento, pode estar inocentando quem não merece ser inocentado e pode estar acusando quem não merece ser acusado. Então, o que eu acho, na verdade, é que a Câmara de Vereadores, eles têm que realmente ter um foco. Denunciar, apurar. E os denunciados que se defendam com argumentos, com provas concretas.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, Silvio. Eu compartilho com a fala do companheiro Leone, quando ele se refere de que, de um lado, existe uma série de situações aí denunciadas, né, onde, de um lado, procura cada vez mais aumentar... oferecer mais denúncias. No entanto, percebe-se o quê? Que essas denúncias, na maioria das vezes, elas não são tratadas de forma correta, nem por parte da administração, nem por parte da oposição. De forma correta de parte da administração, em que sentido? De a administração mostrar, né, de que as denúncias oferecidas pela oposição, elas não são denúncias corretas, elas não são denúncias justas, por essa e por essa e por essa e por essa razão. E aí expor as razões pelas quais, por exemplo, essa denúncia que o Carlinhos faz com relação à questão das tortas, ela não tem fundamento. Por outro lado, a oposição deve procurar. Ora, a oposição vinha se reclamando, inclusive de forma correta, né, de que não teve acesso no primeiro momento a esses processos. Rodou a esse processo das tortas. Foi até a licitação, não conseguiu ver. Foi até a procuradoria, não conseguiu ver. Foi até a controladoria, não conseguiu ver. Ponto. No entanto, quando foi a Câmara de Vereadores, né, inclusive com um argumento totalmente descabido, dizendo que a Câmara tinha através do presidente, fraudado o protocolo, que não procede, que é uma mentira, não é? Mas apontaram para confeccionaram um requerimento, um ofício, solicitando as cópias da documentação, e as cópias da documentação foram entregues a eles em tempo recorde. Em contrapartida, a prefeitura também, que em outro momento se omitiu de mostrar essas licitações em loco, lá nesses locais que falei, né, a prefeitura no dia seguinte, depois que a Câmara encaminhou através do presidente Afrânio, por solicitação do Carlinhos da Coab, a prefeitura também entregou essa cópia desse contrato de licitação. Então cabe a eles tão somente agora se debruçar, analisar os fatos, não é? E de fato, se for o caso, encontrando alguma coisa que determine, um fator determinante, que determine um objetivo, não é, que leve a instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, não é, na Câmara de Vereadores, que façam isso, agora que façam isso de forma profissional, de forma qualificada, que façam isso de forma responsável. Com relação ao que se coloca aqui, da menina, não é, de que foi feita as gravações, etc. Então, é preciso que a menina apresente também a sua versão, né, se houve realmente essa pressão, se realmente tentou se gravar de forma descabida e até de forma pressionada e até de forma desqualificada e de certa forma criminosa, não é, vamos assim dizer, essa gravação com relação ao posicionamento da menina, porque, ora, se eu chego em uma repartição, Natália, para fazer uma busca de um documento, então, essa pessoa não me concede esse documento, eu peço por escrito, essa pessoa também não me concede esse documento, então eu não preciso estar pressionando a pessoa, eu não preciso estar fazendo gravação da pessoa, eu só preciso chamar três testemunhas, e as três testemunhas testemunharem que essa pessoa não quer me passar um documento que é de direito, por lei, de ser passado. E então, para concluir, eu conheço o doutor Diógenes, o Marcelo Diógenes, não quero aqui dizer, pelo fato de que conheço ele, que ele é perfeito, que ele é impecável, que ele não erra, mas eu tenho aqui as minhas dúvidas que o doutor Marcelo fosse se passar a fraudar um documento para beneficiar uma pessoa do grupo do prefeito, do qual ele faz parte, com relação à questão dos blocos de feira. E eu acredito, tendo o conhecimento da personalidade, da conduta profissional do Marcelo, da conduta dele também como procurador do município, eu acredito que ele deva, o mais rápido possível, responder isso à altura.
Vamos rapidinho aqui para análise do Natália Arruda sobre esses tópicos que a gente trouxe aqui da reunião da Câmara. Luciano Bezerra afirma que Ernesto e Carlinhos tentaram coagir e funcionária a fazer gravação para prejudicar o governo Edson Vieira. Ernesto, né, fala, responde ao questionar a denúncia do Luciano Bezerra da semana passada e também diz que fará pedido de uma CPI na próxima semana. E o Carlinhos que faz acusação ao procurador de falsificar documentos para favorecer correligionário ligado ao governo Edson Vieira, com ponto no calçadão. Natálio.
Eu vou começar dizendo, olha as conversinhas. Porque eu vou dizer uma coisa. É uma coisa só, rapaz. Um acusa, ele acusa e até agora não tem resposta. E vem acusando o outro também. Quem está se prejudicando com isso é o Poder Executivo. Com certeza absoluta. Não tem resposta, rapaz. Tem que fazer uma resposta decente, né? Chegar lá, não fizeram a gravação, Mané disse não sei o quê, Zé dos Anzol disse aquilo, e o tempo passando, né? E nada resolvendo sobre esse danado desse Clive Break, né? Palavra é até difícil de dizer, né? Nada se resolve. E o dia se passando. E o Carlinhos da Coab é quem está aí, né? Toda semana aparecendo e mostrando uma novidade. E essa novidade, Ralf, ninguém tem uma ação para combatê-la. Só chega dizendo que o cara passou por advogado, o outro mandou fazer uma gravação. E o resumo disso mesmo, a verdade ou a mentira não sai, não tem saído. A população de Santa Cruz procura um esclarecimento, não está sabendo de quem. A prefeitura procura um esclarecimento, botar quem? Até agora não teve ninguém para fazer esclarecimento. Me diga quem foi que teve? Ninguém. Em Santa Cruz do Capibaribe, a política está se tornando até um negócio chato em Santa Cruz, né? Vem de antes dos outros políticos, que toda vez tem essas denúncias e fica enrolando. Felizmente que sai nas campanhas políticas, né? Se não resolver, sai nas campanhas políticas. Aí a gente temos que aguardar os acontecimentos, porque agora o Ernesto Maia disse que vai entrar com a CPI. Eu aposto com todo mundo como essa CPI também é negada. Vai dizer, olha, não teve torta, ninguém comeu torta, ninguém não sei o quê, vai para lá, vem para cá. Só tem as fotos. Só tem as fotos. Foi até engraçado um negócio desse. Vai para cima e vai para baixo e o povo estão levando por brincadeira, rapaz. Estão levando por brincadeira esse acontecimento em Santa Cruz do Caparibe. A política, Ralf, é muita traiçoeira, viu? A pessoa às vezes está de cima, e às vezes por causa de uma becheira, você anda bem lodão, vem engravatado, pisa numa casquinha de banana, pequenininho, você leva uma queda. Então a política pode acontecer tudo isso. Olhe, se endireite, não faça essa maneira de estar com esse joguinho, vai, besta, de denunciar. A denúncia é feita e fazer outra denunciazinha para cima daquela pessoa que denunciou, não. Tem que trazer as veracidades dos fatos, Carlos Lisboa. Porque se não trouxer, o povo está cansado disso. E o povo engole. E o povo engole dizendo que está errado. Está errado. Então, se aguardo vocês, que vocês vão ser prejudicados porque não estão respondendo à altura essa danada dessas tortas, que tem dado muita dor de cabeça a políticos em Santa Cruz do Capibari.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu vou começar pela questão da denúncia da fraude de um documento a respeito lá do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Vou ser claro aqui, como eu tenho tentado ser na maioria dos meus comentários, em todos os meus comentários. Eu não acredito, Ralf, não acredita que doutor Marcelo de Ordens, que para mim é Marcelinho, que eu conheço...
Eu me esqueci de tocar nesse assunto. Eu também não acredito. Eu acredito o seguinte, que doutor Marcelo de Ordens não faça como os caras que estão lá na prefeitura tentando defender o prefeito com um pano feito uma tarrafa, cheia de buraco. Então, doutor Marcelo Diógenes, que eu acompanho o senhor, digo do meu respeito, faça um negócio à altura. Porque se não fizer também, aí fica seis por meio.
Mas, João Raul, olha, eu não acredito, porque, como eu ia dizendo, doutor Marcelo Diógenes, para mim é Marcelinho, que eu conheço desde pequeno. E eu conheço a conduta desse cidadão, eu conheço o caráter desse cidadão, e eu sei que ele não fraudou documento nenhum, principalmente um documento para uma coisa tão insignificante. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Natália, pela palavra. Insignificante, porque você é sabido. De besta você não tem nem a cara. Uma coisa, o doutor Marcelo pegar pegar uma história que ele já tem como advogado, pegar o vasto conhecimento que ele tem, haja vista a última vez que ele esteve aqui no programa, mostrou todo o seu conhecimento técnico, ou grande parte do seu conhecimento técnico, né? Legal de conversar com ele, não iria fazer isso, para beneficiar uma pessoa que ganharia uma banca num calçadão. Eu não acredito nessa história, e aí a gente tem que parar também com esse denuncismo barato, que tudo é denúncia de tudo. Eu acho que tem que se denunciar exatamente os dois lados. Os dois lados. Porque eu acho que o que tem que ser denunciado é o que deva estar errado. Agora, é toda semana uma denúncia, é isso, é aquilo. Nem se apura uma, já tem outra questão sendo colocada. O problema é que, às vezes, para você atingir o prefeito, você atinge pessoas que não tem nada a ver, cara. Você atinge pessoas de bem, que não tem nada a ver, que estão tentando dar a parcela de contribuição.
O macarrão. Macarrão é o seguinte, ele não tem nada a ver. Se eu tenho um produto, você tem no Real Bistrô, aí eu dou o preço de R$1.000, você compra se quiser.
Verdade.
Eu compro se quiser, não é?
O que eu acho é que coisas têm que ser tratadas com seriedade. Eu não, repito o que eu disse, não acredito nessa história, nessa denúncia de Carlinhos feita contra o Marcelo Diógenes, eu não acredito. E o ônus da prova é de Carlinhos. Diógenes não tem Diógenes não tem que provar nada a ninguém. Quem tem que provar alguma coisa aí é Carlinhos. O ônus da prova é de quem denuncia. E aí tem também a minha amiga Andresa Maia, que, dito pelo Luciano, foi coagida a fazer uma gravação, né? Essa é a questão que eu também acho que os vereadores têm que saber chegar. Não acredito, como eu não acredito que os vereadores da semana passada quiseram se passar por advogado, não tinha para que isso. Não tinha para que isso, não acredito nessa história também, mas acho que os vereadores, como o Carlos Lisboa bem colocou, se chegar e não for contemplado, se pega uma testemunha ou se pede uma vez, não tem que coagir ninguém não. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que vereador também não tem que coagir ninguém, porque o cargo de vereador não dá direito a isso, ninguém tem o direito em cargo nenhum de coagir ninguém a nada. Então eu acho que a política em Santa Cruz está cada vez mais empobrecida. Em vez da gente andar para frente, Natália, a gente está andando para trás, Natália. Em vez da gente estar debatendo segurança, a gente está debatendo denúncia toda semana. Em vez da gente estar debatendo água, a gente está debatendo denúncias toda semana. Dão cabimento. Eu acho que a denúncia tem que ser feita também. Eu não estou sendo contra a denúncia, não. Eu acho que a denúncia tem que ser feita, Silvio. Agora, o problema daqui de Santa Cruz é o seguinte: tudo se resume a um ser contra o outro, e aí as questões de Santa Cruz prioritários para Santa Cruz. Sabe o que é que se faz, Natália? Marca uma reunião em Recife e não se resolve nada.
10h18, na linha Ernesto Maia, e depois de Ernesto Maia, o doutor Marcelo Diógenes Marcelinho está na linha também. Pois não, o vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, quem está mais aí? Carlos Lisboa, né? E Márcia, que está aí nos controles, sempre muda, mas está aí. Veja bem, eu quero fazer alguns esclarecimentos, até porque eu vejo que as pessoas pensam que o que a gente falou ou é a mesma denúncia ou uma nova denúncia, né? E o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos posse do processo de licitação do caso das tortas, certo? E nós só tivemos acesso a esse processo quase 30 dias depois da denúncia, inclusive até por provas, né, como esse caso mesmo relatado ontem, de Carlinhos da Coab, onde felizmente a prefeitura está alterando documentos, né, nós infelizmente não podemos mais dar o benefício da dúvida à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. A empresa, o Caipirão, ela na verdade ganhou duas licitações na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. O do caso das tortas e uma para o fornecimento de alimentação para o Corpo de Bombeiros. Como nós estávamos de posse da licitação do caso das tortas, existiam algumas questões em relação à documentação fornecida que nós precisávamos ver a outra licitação que a empresa, o Caipirão, ganhou. Por conta disso, estivemos na prefeitura, e aí não só foi só o vereador Ernesto Carlinhos, o vereador Diomedes Brito também esteve lá, acompanhado do nosso advogado de bancada, doutor Rodrigo Aragão. Nós quatro estivemos na prefeitura municipal, e lá na prefeitura municipal, nós pedimos cópias e para ver. A gente sabe que cópias a prefeitura não tem até, eu acho, condições de entregar imediatamente. Ela tem que ter um prazo para entregar essas cópias, e nós entendemos isso. Mas, às vistas ao processo, que tem que estar disponível na comissão de licitação, não só para um vereador, mas para qualquer pessoa que esteja interessada em ver, nós fomos informados que as cópias estavam na licitação e as mesmas não poderiam ser vistas pelos vereadores. Então, quem nos deu essa informação foi a Andresa, que inclusive é minha prima. Eu disse: Andresa, não tem problema, me dê por escrito a resposta que você me deu. Ela se recusou. Eu disse: não tem problema. Eu disse: eu posso gravar? Perguntei a ela: eu posso gravar? Ela disse: não pode gravar. Eu disse: também não tem problema. Quem estava lá no prédio lá da licitação era a secretária de articulação, Jéssica Cavalcante. E eu até disse: Andresa, então eu vou gravar aqui, vou mostrar quem está aqui, vou dizer o que está ocorrendo e vou pedir a opinião da secretária de articulação, Jéssica. E foi justamente isso que eu fiz. Gravei mostrando o caso, que infelizmente a prefeitura tinha negado mais uma vez da gente ver o referido processo, e gravei a Jéssica, perguntando a Jéssica se ela achava correto isso que a prefeitura estava fazendo. Ela simplesmente calou, não disse uma palavra, mas está tudo filmado e foi essa gravação que nós entregamos ao Ministério Público. Então não existe isso de querer tumultuar, nem de querer constranger. Agora, eu acho que se eu chego em qualquer departamento da prefeitura e, pelo que eu estou vendo, há uma determinação da prefeitura para que nenhum funcionário mais dê resposta nenhuma aos vereadores. E qualquer pessoa me dá uma resposta, se ela não quer me dar aquela resposta que ela me deu ao vivo por escrito, ou ela está mentindo, ou ela não acredita na resposta que ela me deu. Essas duas possibilidades. Infelizmente, é isso que está acontecendo na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe. Então, liguei só para esclarecer. E também quero dizer, quando Carlos Boa diz que não houve fraude no protocolo da Câmara de Vereadores, eu reafirmo, houve fraude e os próprios documentos mostram que houve fraude. Não houve engano, já que mesmo substituindo aquela licitação, que era a licitação do caso dos bolos, pela uma licitação do Parque da Feira, também do Parque da Feira, ele confirma que aquilo é dia 12, que foi entregue dia 12, quando na verdade a gente sabe que o dia 12 é depois do dia 11, nunca depois do dia 25.
Então, um abraço, então, vereador Ernesto Maia. Na outra linha, nós temos o procurador do município, advogado doutor Marcelo Diógenes. Bom dia, Marcelinho.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia à população de Santa Cruz, Silvio. Eu resolvi entrar ao vivo e mostrar a minha indignação em relação às atuações que estão sendo feitas a minha pessoa, mas principalmente para dizer, Silvio, que eu gostaria de estar presente amanhã, se fosse possível, no programa de vocês, com tempo para rebater essas acusações criminosas que estão sendo feitas ao meu respeito, o vereador Carlinhos da Coab, e eu gostaria de dizer, Silvio, que mais uma vez, em síntese, mais uma vez estão com informações mentirosas e também informações de cunho puramente eleitoreiro para tentar denigrir a imagem de uma pessoa da minha qualidade, certo? Eu sou um advogado que tenho aqui um nome e tenho também uma história na minha cidade e não vai ser um vereador e tentar manchar o meu nome. Não vai. Eu quero deixar bem claro que eu já estou preparando a peça também para mais uma vez e brigar na justiça contra esse vereador mentiroso, caluniador. É isso que eu estou indignado com isso, porque eu nunca cheguei em rádio para estar falando mal de seu ninguém, e agora vejo o meu nome jogado ao vento, uma pessoa que não tem a mínima condição de falar de alguém, principalmente a meu respeito, e inclusive, senhor, que está me ouvindo nesse momento, inclusive meus pais, eu tenho aqui documento na minha mão, porque eu não sou de ir para a rádio para estar falando sem provas. Isso eu digo porque a outra vez que eu fui na rádio, eu fui daquela maneira. Não denigrei a imagem de ninguém e provei o que tinha que ser provado. Estou aqui na minha, aqui em cima da minha mesa. Vou levar documentos amanhã, eu espero apenas que me deem um espaço para eu mostrar os documentos que eu tenho amanhã, para provar, dentre outras coisas, dentre outras acusações que esse vereador Carlinhos da Coab, que deve estar me ouvindo nessa hora, está pagando, está respondendo na justiça. E quando ele fala na rádio, vereadores, população e vocês debatedores, lembra aos quatro cantos que é isso, que todo mundo é ladrão e que todo mundo não presta. Mas quando ele chega na justiça, ele toca pianinho, ele fica calado, ele tenta se retratar, sabe por quê? Porque ele sabe que ele está mentindo e que o meu nome não vai ser diferente da atitude que eu vou tomar. Eu sei que eu acredito na justiça e vou buscá-la para demorar 1, 8, 10, 20 anos. Mas eu quero dizer a vocês que não deixo barato por isso. Sempre trabalhei com a verdade, nunca deixei de trabalhar na verdade, com a verdade, esse tempo todo, a situação aqui que eu tenho na minha cidade. vou parar por aqui, porque o tempo está curto, o programa de vocês está acabando. Mas eu faço questão de amanhã comparecer ao programa de vocês, ou qualquer programa, ou ao vivo, ou na tribuna, ou na rua, com o que seja. Porque quando eu estou com a verdade, eu mostro a verdade, sem diminuir a imagem de ninguém. Agora, usar de subterfúgio, de maneira irresponsável, para ferir a minha honra, aí, meus amigos, ninguém. Agora, ninguém é capaz de ferir a minha honra, porque eu sou um homem de bem. Eu sou um advogado que até trabalhei para muitas, inclusive para as três facções políticas aqui, e sempre fiz a minha obrigação, sem passar por cima de ninguém. Quero deixar bem claro isso, e amanhã, se o espaço estiver aberto, irei com o maior prazer aí, com mais tempo, para falar tudo que eu tenho e mostrar em papel o que eu vou dizer. Não é em conversar de besteira, não, é em papel, que a gente prova as coisas através de documentos.
Ok, Marcelinho, então a gente amanhã lhe aguarda aqui, viu? Tá certo? Amanhã a gente vai estar aguardando aqui, tá bom?
Um abraço. Amanhã eu chego 5 minutos antes.
Tá ok, tá bom. Um abraço então, doutor Marcelo Diógenes. Tchau. 10h27, vereador Luciano Bezerra, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos debatedores Ralf, Lisboa, Natália Arruda e quem mais aí? Leone,
o gato.
Silvio, eu tô ligando para ser solidário ao doutor Marcelo. Ontem, inclusive, eu demonstrei também minha indignação na tribuna quando o vereador Carlinhos Jacoabe, ele atribuiu um ofício no qual o doutor Marcelo encaminha ao Ministério Público, respondendo a pedidos que o Ministério Público fez à Prefeitura acerca de algumas informações do calçadão. E o ofício assinado por doutor Marcelo foi motivo de uma calúnia absurda por parte do vereador Carlinhos, acusando o doutor Marcelo de falsificação de documentos. Todos conhecem o doutor Marcelo Diógenes aqui da cidade, um profissional gabaritado, um profissional que tem diversas experiências aqui na cidade, vem fazendo bom trabalho na Procuradoria do município de Santa Cruz do Caparibe. E o documento que o doutor Marcelo assina é pela capacidade postulatória que ele tem como advogado. E, lamentavelmente, a gente viu o vereador Carlinhos acusar o doutor Marcelo de falsificação de documentos. E isso deixa a gente preocupado, Silvio, porque a política de Santa Cruz está caminhando de uma forma que, com certeza, não está agradando a muitos. São muitas denúncias que vão surgindo, e denúncias essas sem provas, e acabam começando a jogar nome de pessoas aí na rua, como se essas pessoas elas fossem criminosos, e aí coloca nome de comerciantes, coloca nome de profissionais. Isso é lamentável, esse tipo de situação que está acontecendo, e a gente se solidariza aí com o doutor Marcelo, que nós sabemos que é um excelente profissional e que, de maneira alguma, teve essa prática, a conduta da qual foi acusada pelo vereador Carlinhos Jacoabe.
Ok, abraço então, vereador Luciano Bezerra, 10 horas 29 minutos, 10h29. Eu quero, no final aqui do programa, apenas falar aqui do São João dos Casais, dia 6, São João dos Casais na Casa da Criança, final de semana agora, né? E os pêsames aqui para a família do ex-vereador de Itaquaritinga do Norte, o ex-vereador Bila Lage, né? Ele, o senhor Severino João Silva, né? 68 anos, o conhecido Bila Lage, ex-vereador de Itaquaritinga, exerceu mandato por 3 vezes, deixa 10 filhos, 20 netos e 8 bisnetos. O velório está acontecendo no sítio Oiti, lá em Matheus Vieira. O sepultamento será amanhã, 8 horas da manhã, no cemitério de Toritama. Então, nossos sentimentos aí à família, né, do senhor Bila Lage. 10 horas e 30, final do programa, de amanhã.